galera, sejam todos bem-vindos à sala 1604. Hoje estamos reunidos aqui com uma turma bem grande para falar sobre um assunto que a gente gosta muito. O tema de hoje é sobre board games. Hoje a gente vai falar sobre os melhores board games, War, Banco Imobiliário e Jogo da Vida. Não, brincadeira, hoje a gente vai falar sobre bons jogos de tabuleiro, dos jogos que destroem as amizades, dos jogos que fortalecem as amizades. Eu sou o Murilo e comigo aqui hoje a gente tá com o Lucas Parolin.
Olá, tudo bem?
O Léo Borchai.
E aí, galera?
Estamos com presenças inéditas hoje. A gente tá aqui com o Harry e eu com o Felipe Ferrari.
Saudações, sou Felipe Ferrari, também conhecido como Harry. Sou professor de biologia e inglês e gosto bastante de board games, principalmente os modernos, não muito Banco Imobiliário, War, mas não, eu não menosprezo eles. E vamos falar sobre não só os melhores, como também onde eles podem ser aplicados, incluindo na educação.
Bem, e com a Silvia Boriani.
Olá, meu nome é Silvia, eu sou artista e no tempo livre eu jogo board game e card game, principalmente Magic, em quantidades muito grandes. Mais um trabalho.
Antes da gente continuar, vocês já sabem, deixa aquele like aqui embaixo pra gente. Se você tá ouvindo pelo SoundCloud, deixa o coração. Se você tá ouvindo pelo YouTube, deixa aquele like que ajuda muito a gente. Se você tem um amigo que você acha que vai curtir o nosso podcast, indica pra ele, manda esse episódio pra ele. Também ajuda muito a gente, é isso aí. Então vamos lá, pessoal. O que vocês me dizem sobre esse tipo de jogo? Por que vocês gostam? O que vocês veem de mais interessante neles?
Eu comecei a jogar board game meio que graças a um amigo meu que me chamou pra ir numa casa, uma casa de jogos que ele costuma frequentar, chamada Taverna. Eu conheci muita gente que agora eu considero meus melhores amigos. Eu acho que a parte do board game que eu gosto mais, essa interação que você é praticamente obrigado a ter dentro do board.
Sim.
Não tem como você escapar e ficar no teu cantinho, assim. Até tem jogos que você consegue jogar sozinho, mas não é bem a função do board game. O board game, ele tá muito mais ali pra você interagir com as pessoas. E não só dentro do jogo, mas justamente na parte anterior e até posterior. No momento que você abre a caixa e tem jogos que você leva uma hora pra montar o jogo na mesa.
Uhum.
E ao mesmo tempo pra desmontar, assim. Então, acho que toda essa parte, ela acaba criando uma interação social muito legal e você, a possibilidade de você conhecer pessoas é enorme.
Sim. Eu acho muito massa a questão de que você, ou você reúne as pessoas na sua casa, ou você tem que sair de casa pra você jogar, né? Não fica aquela coisa, sei lá, você no PC ou você no videogame online ou com alguns amigos ali, sabe? É uma parada que a interação com as pessoas, ela é sempre muito maior, né? Você tá ali em volta da mesa e, enfim, às vezes a gente se mata, né? Mas é legal, né?
Justamente esse negócio de ou a pessoa tem o jogo, você vai até a casa dela, ou as pessoas vêm até a tua casa.
Uhum.
Ou agora que começaram a surgir essas casas de jogo, assim,
Sim.
É uma coisa muito legal. Porque normalmente, assim, eu antes jogava só no PC e falava com as pessoas só por escrito, assim.
Uhum. Uhum.
Mas daí o fato de você estar frente a frente com a pessoa, você cria um outro vínculo com ela.
Uhum.
É um vínculo que tudo bem, talvez ele seja no momento ali só por causa do jogo, mas com o tempo você acaba criando um vínculo mais forte pra pessoa.
Sim.
Você acaba saindo até da restrição do tabuleiro, assim, pra fora daquilo.
Eu mesmo conheci o Harry, foi numa mesa de Werewolf, né, Harry?
Exatamente.
No aniversário da minha prima. E aí acabou que a gente jogou várias vezes juntos.
Com certeza. O lobisomem é fantástico. E uma coisa interessante a respeito dos jogos de mesa, dos board games em geral, é que, como foi dito anteriormente, eles precisam de um espaço limitado. Não vai ter um espaço enorme separando duas telas, como acontece nos jogos virtuais online, ou, por exemplo, em jogos de celular, ou qualquer outra coisa. Você precisa estar dentro de um ambiente. E essa necessidade de estar dentro de um ambiente faz com que as pessoas se aproximem. E essa aproximação é algo que está faltando hoje em dia na sociedade, principalmente em relação aos outros jogos. Quem sabe, não que os outros jogos sejam ruins, mas algumas pessoas acabam ficando saturadas de uma certa necessidade virtual, de uma necessidade de estar online. E o board game está ali para suprir essa falta de interação. E eu acho que é por isso que os board games estão renascendo com intensidade nos últimos anos. Eles já existiam faz tempo, mas nos últimos anos as pessoas estão dedicando mais da capacidade mental e criativa delas para criarem board games com muito mais interação, estratégia, criatividade. Não é mais aquele War, aquele banco imobiliário das antigas, que você joga um dado, joga um móvel em peãozinho, vê o que acontece, onde parou. Aquele trilho, aquele super trunfo ali, que é, você é meio passivão no que você está fazendo ali, você só vai seguindo. Não, os jogos atuais, os jogos de mesa atuais, eles são muito mais estratégicos. Você, a sua decisão, ela muda muito como o rumo do jogo vai tomar. Ela também influencia bastante na questão do diálogo. Você precisa, muitas vezes, em vários jogos, dialogar com outras pessoas, defender suas opiniões, ou então blefar, dentre outras características. Manejar recursos para desenvolver a sua estratégia ao redor do jogo. E isso eu acho que é um grande diferencial dos board games atuais. E eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto atualmente. Estavam sentindo falta disso.
Vai muito além da sorte.
Exatamente.
É um jogo que é só baseado na sorte. Às vezes você pode até ter o elemento da sorte ali, mas grande parte, se você não tiver estratégia, você não consegue pra frente.
Concordo completamente. Eu acho que a sorte, 100% sorte, é extremamente desagradável. Porque você não tem um papel de jogador. É o jogo que tá jogando pra você. Mas eu acho legal um bocado de sorte, porque ele cria uma imprevisibilidade no jogo e torna as partidas um pouco mais dinâmicas. E, ao mesmo tempo, que deixa pessoas não muito habilidosas ou não muito acostumadas nos jogos de tabuleiro terem uma chance de competir contra aqueles jogadores hardcore que estão ali pra vencer.
Ter a sorte de principiante.
Exato, uma sorte de principiante. Então, eu acho que uma característica fundamental nos jogos de mesa atuais, modernos, é o equilíbrio entre habilidades físicas e mentais, sorte e estratégia. Eu acho que o equilíbrio entre essas três características pode deixar um jogo bem interessante. Posso até usar como exemplo, por exemplo, o xadrez. Antigo pra caramba. Zero sorte. 100% estratégia. Se você colocar um jogador que tem mais experiência e um jogador novato, o jogador novato não vai querer jogar de novo. Ele vai levar uma sova e não vai querer. Que graça vai ter? Agora, se tiver um pouquinho de sorte, se tiver um baralho ali que você saca uma carta e fala, ah, o rei e a rainha agora vão trocar de posição. Ou o cavalo agora tem o movimento do bispo. Aí a coisa fica mais interessante.
Nossa, vamos redesenhar o xadrez.
Vamos redesenhar o xadrez. Eu acho que, tipo, jogar faz parte da natureza do ser humano. A criança brinca, né? O brincar existe em várias dimensões, né? E o adulto também brinca, apesar de não perceber. Toda atividade de lazer seria brincadeira do adulto. Então, sair na balada é um tipo de brincadeira. Fazer um esporte é um tipo de brincadeira. Então, o ser humano, ele sempre precisa de lazer, né? E eu acho que o board game, como o Harry falou, ele tá resgatando uma relação que a gente tinha. Não que ele sumiu, ele nunca sumiu, ele sempre existiu. Só que eu acho que hoje ele tá ressurgindo com essa força como antítese do jogo eletrônico, né? Só que eu acho que o jogo eletrônico contribuiu também pro board game, porque existem hoje, tipo, vários jogos que são, tipo, board game do Civilization. Eu nunca quis jogar, porque eu sei como o Civilization é complexo, meus amigos falaram que foram jogar uma vez, demoraram 4 horas pra arrumar o tabuleiro. Então eu falei, cara, Civilization joga no computador, deixa quieto.
Isso que você falou do que os board games são cheats, os jogos eletrônicos, eu acho que os jogos eletrônicos, eles foram uma evolução disso, né?
Sim. Isso, eles vêm do board game.
É. E aí os board games, eu acho que por muito tempo, pelo menos aqui no Brasil, ficou esquecido, ficou meio que no canto, né? E aí, agora que tá revivendo.
Então, essa renascida, digamos assim, no Brasil, acho que seria uma resposta ao excessivo do eletrônico, entende? Nesse sentido. Tipo, eu concordo com o que você falou. O eletrônico veio do board game, né? Mas aí é a mesma coisa que a gente fala na arte, né? A gente tá resgatando a arte tradicional, novamente. O digital, você fica tão digital. Você fala, como é que era mesmo tinta óleo, tá ligado? A mesma coisa, assim. Acho que o board game, tudo isso que você fala, traz essa interação de novo, né? Então acho que é natural do ser humano gostar de alguma forma de lazer e a gente se identifica com essas coisas.
E tem muita lógica no board game hoje, que é claramente do videogame. Assim. Muita maneira de você pensar, maneira de você construir o jogo, assim, de você evoluir dentro do jogo, ela é justamente... Né,
tipo, foi pensado primeiro no videogame, tipo, evoluído esse pensamento. Né? E eu gosto que ele tá falando do tipo de jogos. Eu gosto muito dos party games, né? Que são jogos bem, assim, mais descontraídos, com regras mais simples, que você joga em grandes grupos, geralmente, né? Que uma pessoa pode chegar e pode aprender a regra muito rápido. Então, pra mim, eu acho que é uma forma também de interação social muito, muito bacana. Assim, se você tá num grupo que não joga, que não é hardcore, assim, que você não vai montar aquele... Tem um jogo que um amigo meu joga que você joga uma vez e ele termina, você vai destacando as coisas, assim, tipo... Você só joga uma partida e o jogo vai acabar. É muito louco, tipo, é muito hardcore. Você joga com as mesmas pessoas sempre. Uhum. Né? Party game não é assim, é o contrário. Tipo, nós estamos jogando aqui um party game, pode chegar outra pessoa do nada e entrar na próxima partida, por exemplo, né? Então eu acho que pra gente que tá muito, tipo, recluso no computador ali, eu acho que é a antítese perfeita, assim, de você conhecer novas pessoas, fazer amigos. Mesmo que você não faça amigos na hora, tipo, você tá fazendo uma interação social. E uma coisa que eu acho que pra mim é muito importante do board game, que é legal, assim, como pessoa, é que ele, o que vocês falaram, tipo, da limitação do espaço, e você tá encontrando com pessoas, fisicamente, faz com que você tenha um tempo determinado pra jogar aquilo. Você pode se juntar, ficar jogando 4 horas, 12 horas com pessoas, mas num jogo tipo MMO, um jogo online, você não tem limite, você pode ficar sem comer e tal, porque você tá na sua casa, você não tem que sair de casa, sabe? Tipo, é muito... Isso eu tô querendo dizer na questão do vício, assim, sabe? Eu acho que o board games, ele pode ser uma opção mais saudável pra quem é muito viciado em jogo eletrônico, e que tem dificuldade, tipo, de sair de casa, porque fica jogando, sabe? Tem gente que perde a namorada por causa de jogo. Nesse caso, você tem que jogar com as pessoas, entende? Eu já conheci casos assim, por causa de jogo com...
É melhor sua namorada jogar junto, né?
Exato. Então, eu acho interessante isso. Essa limitação, que é uma, na verdade, é um ponto positivo.
Uma coisa que eu acho legal também são jogos que são opostos, que elas têm, eles têm regras que, não necessariamente elas são super complexas, na verdade são super complexas, mas você evolui a tua capacidade de jogar conforme a quantidade de tempo que você joga. Então, tipo, quanto mais você joga, mais você sabe jogar, e isso torna legal você também ter um grupo fechado que joga, sim, só aquele jogo. Que daí, nossa, todo mundo sabe a estratégia e vai crescendo junto e fica cada vez mais difícil por causa disso.
É uma dedicação, né? Você tá crescendo como grupo, né?
Exato.
E você aprende como outra pessoa pensa,
exato,
também.
Exato.
Porque o Harry, por exemplo, em jogo de blefe, é difícil bater o Harry. Então, quando você tá jogando, você não tá só pensando no seu blefe, mas em como que ele blefa. Né? E aí você pega isso e tenta balançar a sua estratégia.
E é legal também que jogos com muita estratégia, geralmente, sim, eles têm um número de jogadores limitado. Por exemplo, 4, às vezes no máximo 5 jogadores, tem várias exceções, claro, mas a grande maioria de estratégia, com ênfase em estratégia, está na faixa dos 4 jogadores. Ele indiretamente já está dizendo para você ter um grupinho mais fechado, de forma com que todos os participantes cresçam junto no jogo e consigam adaptar suas estratégias juntamente. Isso dificulta um pouco que novos jogadores entrem e já consigam bater de cara com os outros, os veteranos já. Mas é possível, claro. Mas aí é o grande diferencial entre os jogos mais estratégicos e os party games. Sim. Aí vai de pessoa pra pessoa. Claro, tem gente que prefere os mais estratégicos,
sim,
os party games.
Depende do momento também, né?
Do momento.
Quando eu falo, quando eu vou nessa loja jogar, a gente sempre começa assim, sei lá, com Exploring Kittens, que é um jogo super rápido e super divertido, que tem cartas que você fica rindo sozinho, olhando pra elas. E depois a gente joga, sei lá, um tipo Zombicide, que leva 4 horas pra você terminar uma partida.
Sim.
E daí antes de todo mundo ir pra casa, uma partidinha do Magic.
Acho legal também do encontrar a partida novamente aos eletrônicos, né? Existe alguma coisa no ser humano, assim, quando você pegar um negócio, você ver uma pecinha, se pegar uma cartinha, assim, uma miniatura de alguma coisa, um tokenzinho, sabe? Ah, tem uma árvore, tem uma gotinha, assim, aí tem um foguinho, sabe? Eu acho que, tipo, próprio Catan, por exemplo, você tá jogando mesmo com pessoas que acho que o Catan é uma porta de entrada para os board games. Pra quem nunca jogou, assim, um board game que seja moderno, um pouco mais moderno, o Catan, apesar de ser antigo, né, já menos antigo que o War, por exemplo, é tipo um recurso, assim, você, pega uma cartinha de trigo, uma cartinha de tijolo, sabe? É tipo jogar Age of Empires, assim, aquela coisa que você vê o personagem primeira vez captando as coisas. Acho que isso fala com o ser humano, assim, com a história da humanidade, assim, tipo um arquétipo, sabe? Uma coisa muito profunda, assim. Acho que essa coisa de você mexer com pecinhas, o próprio boneco para uma criança é a representação da realidade, né? Mexe muito com a imaginação, eu acho. Acho que esse é um ponto positivo, assim, você tem uma coisa física.
Né? Você tem uma cartinha com um desenho de trigo, mas na sua cabeça você tem um estoque de trigo.
Tanto é que alguns jogos atualmente eles pegam exatamente, são praticamente jogos de miniaturas, né? São jogos que você compra basicamente para ter a miniatura na prateleira, né? Que é o caso daquele, o Chromasters Arena, o X-Wing do Star Wars.
Ah, sim, com Warhammer também, era assim, isso, né? Acho que tem um equilíbrio ali entre você fazer a coisa visualmente representativa e você deixar ela um pouco... A miniatura não é um personagem tão perfeito, que ela é pequenininha.
Uhum.
Tem um espaço para tua imaginação completar aqui, sabe? Acho que o jogo eletrônico, eles estão cada vez mais realistas, mesmo que não seja realista. ele entrega muito pra você. E quando o jogo ele entrega pra você alguma coisa legal, mas deixa um espaço pra você completar aquilo com a sua cabeça, acho que ele tem um ponto de equilíbrio entre imaginação e representação.
Deve chegar no extremo do RPG de mesa.
Sim, que é só imaginação. Não, também tem as fichas.
Tem gente que tem, né? Miniatura, sim, e coisa e tal, mas quando a gente joga lá, quando eu vejo o pessoal jogar, na verdade, eles têm um tabuleiro transparente e umas rolhas, assim, que eles colocam. Ah. E acho que sou eu. Nossa, sou muito grande e tal. Uma rolha, assim. E é muito legal, porque você vê mesmo, a imaginação das pessoas vai muito longe nesses jogos.
Sim.
Elas veem o arqueiro delas com, sei lá, caveiras penduradas e coisas do gênero, assim. E, nossa, pra elas é real, assim. Não, é minha segunda vida, tá? E acho que essa estimulação tanto da imaginação quanto da criatividade, assim, é uma coisa que é extremamente importante. Ela se reflete na solução de problemas externos. E eu vejo a diferença pra mim, assim, da maneira como eu soluciono os meus problemas, ou como eu solucionava antes de começar a jogar, e depois que eu comecei a jogar coisas estratégias. Mudou a minha maneira de pensar, assim, sabe? Criou outras maneiras de se aproximar do problema.
A vida imitando o jogo.
E o jogo imitando ele, o jogo imitando assim pra gente. É legal porque não é à toa que vários negócios de RH e tal usam dinâmicas de grupo, né? Porque no jogo você revela muito através da sua personalidade. É, tem um pouco disso, às vezes a pessoa no dia a dia é tão calma, tão tranquila, chega no jogo, ele é super competitivo, é super bravo e tal. Na verdade ele tem aquelas características, mas ele não, talvez não esconde as pessoas. E no jogo ele acaba vivendo como ele realmente, é difícil de filtrar. Que é uma coisa muito natural, que vem natural, né? Então, nesse sentido, o jogo também é um caminho para você trabalhar com certas habilidades e desenvolver até outras habilidades ou perceber certas dificuldades que você tem. É muito interessante.
Também largar um pouco o estresse, né?
Também,
sério. Nossa, isso acho que é a coisa principal, assim.
Depende do jogo, né?
Você joga para se estressar.
É, que nem os jogos que focam na cooperação. Às vezes você não quer bater no amiguinho, às vezes você quer, junto com o amiguinho, vencer o jogo.
Sim.
E aí o jogo pensa, ah, beleza, então já que vocês querem vencer o jogo, vamos fazer um jogo super difícil pra vocês perderem pro jogo 9 a cada 10 vezes. Como é o caso do XCOM, o jogo tabuleiro do XCOM, que também é um jogo inspirado no eletrônico. E assim como o do jogo eletrônico, absurdamente difícil. A ponto de que o nível mais difícil do jogo não foi vencido por ninguém, praticamente. Então, essa é a parte bizarra. Você quer jogar o jogo na parede, assim, mas depois você fala, não, eu vou precisar disso mais tarde.
É legal citar alguns exemplos também, porque você falou esse XCOM que eu não conhecia, né? Eu só conhecia de cooperativo aquele escapar da ilha, depois escapar do deserto, né? Escapar do deserto, depois ele, não sei qual que é a ordem, certo? Mas você tem outros exemplos desses jogos?
Cooperativo?
Pandemic é um clássico. O Eldritch Horror, particularmente, é o meu favorito. Porque o Eldritch Horror, ele dá uma sensação de balanceamento. Você, ao mesmo tempo que acha que tá tudo perdido, a gente vai perder com certeza. As jogadas, a dinâmica, as estratégias que envolvem em apenas uma rodada já é o suficiente para virar o jogo. E sem falar que a temática, eu acho que é essencial nos jogos modernos, a temática por trás. Você jogava War, qual era o tema? Não tinha tema. Era uma guerra, mas por que a guerra? O que tá acontecendo? Por que a gente tá brigando, cara? Agora não, no Eldritch ou outros jogos atuais, tem uma história por trás. Ah, um ancião que vai acordar e nós temos que descobrir pistas que tentam impedir a volta desse ancião. Ou então alienígenas estão invadindo a Terra e nós precisamos usar a última base de defesa contra alienígenas para repelir esse ataque.
Tem um storytelling, mas...
Exatamente. Eu acho que isso é legal pra imersão. Eu acho que imersão é um fator importante.
Eu tenho muita dificuldade em entrar nas histórias. Pra mim, filme de terror é mais comédia do que terror, sim. Mas com o jogo, nossa, começou o jogo assim, pronto, tô lá dentro.
Ah,
tá dentro do mapa, tá dentro.
A questão dos personagens também, né? Nem você comentou com o War. Quem é você? Ah, você é o exército vermelho, você é o exército azul. E nesses jogos você tem uma ficha de personagem. Até no Eldritch Horror tem até uma bio, assim, do personagem, que você vê um pouquinho da história dele. Outro jogo cooperativo que eu acho bem legal é o Zumbicide, também massa pra caramba. Sim.
Que também tem fichas com a aparência do seu personagem, com atributos únicos, que eu acho também muito importante nesses jogos de personagem, que você se sinta único, se sinta especial, que você tenha atributos que façam diferença. Eldritch, Zombicide, o XCOM, o Pandemic, esses jogos eles te dão um papel importante, assim, você não é só, você tem as mesmas habilidades que a outra pessoa, não, você consegue fazer coisas diferentes que que o time dependa de você, isso é legal. Isso torna um jogo de cooperação bem bacana. Pra quem não gosta de competir com os amiguinhos, tem sempre os cooperativos.
O legal é que a tua estratégia é sempre baseada no que os outros podem fazer também. Você nunca joga sozinho,
exatamente.
Que eu sei.
Apesar de que, peculiarmente, algum desses jogos dá pra jogar sozinho. Um pouco triste, no entanto. Um pouco triste, eu vou admitir.
Tipo, do Zombicide, quando a gente joga todo mundo. Assim. Aí, sempre tem alguém que você quer sair correndo. Quer se matar, menos um. E o jogo é tipo, se você perde alguém do seu time, você perde o jogo. Sempre tem alguém.
Essa é a parte que entra o stress. A cooperação acaba sendo um pouco de competição.
E os jogos que estragam a amizade?
Ah,
vários, né? Qualquer jogo, mesmo cooperativo.
Os ovos de ouro dos jogos de mesa.
É, às vezes até o cooperativo a galera
se
quer se matar.
Os mesmos, né?
Bom, vamos começar falando do clássico, não do clássico, mas acho que o mais famoso de todos os jogos que estragam amizades, o Munchkin.
É que ele é feito pra isso, né? O Munchkin é feito pra zoar.
O jogo é troll do começo ao fim.
É, se você sabe disso, você já fica de boa, já.
O jogo é feito pra quebrar as regras, literalmente.
Sim.
Mas, dados estresse, o jogo é legal, não tem como negar. O jogo é divertidinho,
engraçado.
É engraçado, é um jogo feito pra quebrar o paradigma de jogos normais, assim. Ele é feito justamente, você sempre quis fazer isso num outro jogo? Bom, nesse você vai conseguir, né? Por que não? Você sempre quis.
É tipo assim, eles pegaram aquela ideia do mais 4 do Uno lá e aplicaram em todas as cartas do Uno.
Mas, em compensação, se você gosta de competitivos mais sérios, um particularmente que eu gosto bastante é o board game do Game of Thrones. Esse é um jogo competitivo que é basicamente um xadrez com tema de Game of Thrones. Estratégia sensacional. Você se sente no... Se você gosta de Game of Thrones, principalmente, mesmo se você não gostar de Game of Thrones, o jogo ele não depende que você conheça os personagens ou a história. Você simplesmente joga, está jogando um war. Eu diria que Game of Thrones é o filho do War com xadrez. Que colocaram uma fantasia de Tyrion e Lannister, alguma coisa assim.
E dragões.
E dragões. Não, essa parte triste não tem dragões. Essa parte
é
triste.
Muito triste.
Pros fãs de Targaryen, assim, tem que informar que...
O dragão é quando o cara que tá com raiva dá um flip na mesa.
Tem dragões, eles só não estão lá.
Os dragões são os amigos quando cospe fogo em você.
Esse jogo do Game of Thrones é muito bizarro, porque ele não tem sorte. Um jogo de estratégia.
Sorte.
E é muito bizarro, porque os outros reinos vão avançando sobre você e se você não tem o que fazer, tipo, acabou, tá ligado? Tipo, se você não se preparou pra aquilo.
O negócio é você fazer aliança logo no começo, assim,
exato.
Tal, e começa. Você começa a estratégia, tipo, entre os jogadores, não.
E é peculiar, porque o próprio jogo diz. É um jogo onde o incentivo a fazer alianças é aconselhado. Porém, se você não faz alianças, você tá extremamente encrancado. Mesmo, mas se você fizer alianças, você lembra de um pequeno detalhe. O jogo só tem um vencedor. Então, o jogo tá meio que falando, você tem que trair. Você vai ter que fazer aliança e você vai ter que trair seu amiguinho uma hora ou outra. E é uma traição. Não é uma traição de 15, 20 minutos. É uma traição de 5 horas e meia. Aquela sensação de levar uma apunhalada nas costas depois de 5 horas de estresse. Mas é um estresse bom, é um estresse que vale a
pena. É engraçado porque, pessoal, já tive amigos que se estressaram mesmo em jogos. Tipo o Lucatã, assim, só porque você vai lá e constrói essa vila no lugar que ele é construído, tá ligado?
Lucatã também, né?
E aí, tipo...
A gente teve uma treta também.
Então, e aí às vezes passa pro jogo seguinte, você vem da retaliação no próximo jogo. O cara liga, não tem nada a ver o jogo.
O cara entra no próximo jogo querendo destruir o outro.
Sangue nos olhos.
Tem que saber separar as coisas.
O famoso... Não quero nem. Eu não tô preocupado em ganhar, eu só quero ferrar o joguinho.
Exato.
Em termos mais simples, assim, esse tipo de jogo que você ferra um amiguinho, tem tipo um jogo chamado Saboteur, que é um jogo francês.
Ah, sim, eu gosto muito.
É, que você é um monte de mineradora, não sei.
Sim, valeuzinho.
Aí você tem que chegar na pedrinha lá. E o legal dele é que pra montar na mesa você usa o manual. O manual ele te dá a distância da onde você fica, da onde você começa pra onde você vai. Acho que é um jogo muito legal, porque sempre tem alguém na mesa que é o inimigo.
Uhum.
E a pessoa...
Ou mais de uma, às vezes,
é,
quando
vezes
você
de
joga, né? Tem o balãozinho que eu só botei.
É muito legal esse jogo. E ele é super rápido e é desses que todo mundo entende a regra super rápido.
Isso. É, acho que acho que entra no party game também.
Também tem um jogo mais interessante que acabam juntando o tópico da nossa conversa inicial. Jogos de mesa que usam de artifícios eletrônicos.
Sim.
Que tem se tornado relativamente comum ultimamente. E jogos de calibre. O exemplo que eu já citei, o XCOM, ele necessita o uso de um aplicativo. E o legal é que o aplicativo, ele também é um cronômetro. Então você tem alguns segundos para realizar suas ações, o que torna o jogo extremamente dinâmico. E é no aplicativo, então não tem como burlar. E a outra coisa, eu acho que o mais famoso recentemente, eu diria que é o Mansions of Madness. Você necessita do aplicativo, uma vez que o aplicativo narra o jogo, prepara o jogo, randomiza os combates, tudo. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam disso. As pessoas gostam de uma situação mais old school. Outros já gostam dessa tecnologia facilitando. É uma questão de opinião.
Tinha um jogo antigamente que era um jogo espacial, que você tinha que gerenciar uma nave, e aí você botava um CD que ele ficava narrando os acontecimentos. Tipo, essa tecnologia de narração em jogos, eu acho legal, mas ao mesmo tempo você depende de ter um aparelho pra jogar, pra começar, porque isso nunca, você compra um jogo, ele não vem com celular,
exato,
por exemplo.
Daí
você
é mais
vai ter que ter um celular pra jogar.
É a exploração de um recurso, né?
Sim.
Porque você, que nem, botando meio que numa timeline, né, que a gente tava falando, a gente tinha os jogos eletrônicos, que vieram dos board games, daí os board games voltaram, e então, por que não usar a tecnologia que a gente tem agora pra fazer um jogo? Agora, só depende se eles vão usar corretamente não, mas usar de uma maneira interessante, de uma maneira funcional esse aplicativo, né?
Com certeza, por exemplo, um aplicativo para você jogar Dungeons & Dragons facilita muito quando você, tipo, eu lembro quando eu jogava, cara, tipo, dá dano, você fica marcando a tua vida, assim, cara, HP, você fica riscando a folha 200 vezes, uma borracha até a tua folha ficar, tipo, tem que passar a ficha limpa, os itens, tipo, coisa assim que, tem coisas que o aplicativo ajudaria muito, acho que depende do caso, depende de como é feito, né? Pode ser bom, e para outros casos não vale a pena. Daí
sim.
É legal ter as duas coisas, né? Quando ele for old school, você vai querer aplicativo. Você vai querer.
Mas,
eu acho legal quando o celular ou um outro aparato facilita o jogo, mas que você consegue, não, o jogo não depende daquilo para jogar. No caso do Dungeons & Dragons, se você não tiver a tua ficha no mobile, não tem problema. Você faz ela no papel mesmo, rasga o papel. Mas tem como substituir, né? Agora, quando não tem um substituto, fica complicado mesmo.
Por falar em custos, né?
Isso é uma questão importante de se comentar, que os board games, eles são muito caros.
Caríssimos.
Pelo menos aqui no Brasil, não sei como é lá fora, né?
Pior que não é caro lá fora, esse que é o pior. É. Tipo, é pra ser uma coisa pra você ter, assim, pra você ser casual. Ah, vamos comprar um saboteiro. Aqui você tem que fazer, tipo, todo um esforço pra conseguir o negócio.
A questão do preço lá fora é estranha, porque não é caro, mas do nosso ponto de vista.
Isso.
Porque pros americanos, pros europeus, os jogos de mesa também são relativamente custosos.
Sim.
Por exemplo, um jogo de mesa tá nos Estados Unidos, alguns, os mais famosinhos, estão na faixa dos 70, 80 dólares. Assim, eles são mais baratos do que os daqui. Porque esses de 70, 80 dólares geralmente chegam no Brasil custando 400 e pouco. Então, pra nós é mais barato. Mas pros americanos eles consideram caro. Então, tipo, não é uma coisa que todo mundo tem. Então, eu acho que o board game é uma questão até global em questão de preço. Que é um pouco triste. E pra piorar a situação, o Brasil vai lá e deixa a coisa mais complicada ainda. Deixa mais caro ainda.
Não, mas assim, por exemplo, tem jogos que aqui você paga, sei lá, 6 reais e é 20 dólares, entendeu? Nesse sentido, a proporção, tipo, 20 dólares pro cara que for ver o salário parecido, tipo, em número, sem conversão, acaba sendo uma coisa mais casual. Vou comprar, vou pagar 20 dólares ali. Eu faria um almoço por 20 dólares, tá? Entendeu? Nesse sentido que é diferente, acho que a proporção, pra gente acaba ficando mais pesado, né?
Com certeza.
E eu tenho um ponto de vista com relação ao valor, que é o seguinte: eu queria comprar alguns board games. Por exemplo, o já citado Eldritch Horror, ele era um que eu queria muito comprar pra poder jogar sempre. Mas ele não tá por menos de, tipo, 350 reais um novo. E, assim, ele é um jogo complicado de você aprender, e ele leva muitas horas, e enfim.
Mas é fantástico.
Sim, ele é muito bom. E, digamos assim, eu tenho certeza que no meu grupo de amigos, eu vou me reunir, a gente vai jogar uma vez, vai ser legal, vai se reunir uma segunda vez, e numa terceira vez o povo já vai pensar se ele quer jogar mesmo. Daí, esse jogo, eu tenho certeza que com meus amigos eu não vou jogar mais do que 5 partidas. Então, você comprar um jogo nesse nível pra jogar tantas poucas vezes, eu acho meio zoado, assim. Então, não dá coragem de você investir nisso.
Eu acho que é por causa disso que essas casas de jogos têm surgido.
Exato. E por isso alugar, que elas são tão também. Boas, por isso que eu gosto tanto delas.
Curitiba tem algumas já, você pode alugar também. Só que eu tenho um amigo que ele tem uma solução pra isso também. Além de você jogar numa casa, ele também faz as duas coisas. Ele compra e depois ele vende.
Sim.
Ele tem feito isso várias vezes, assim, tem sites que ele tá vendendo os jogos dele. Então é muito legal, porque ele já jogou muitos jogos. E eu tenho alguns jogos que eu comprei já, por exemplo, o Small World, que eu gosto, tipo, quando eu joguei a primeira vez fiquei encantado, mas cara, eu já não tenho jogado mais.
Sim.
E acho que se você vende, você tá dando oportunidade pra outra pessoa, tipo, o jogo tá inteirinho, tá ligado? Você vai vender um pouquinho mais barato ele, e outra pessoa vai começar a jogar e vai gostar também. E se tivesse essa circulação de jogos maior, é importante pra gente, né? Se puder vender um jogo barato.
Um estante virtual de jogos.
Isso é interessante. Mas é bom que a locação esteja se popularizando. É o que acaba sendo um processo normal, porque nas antigas, blockbusters da vida, locavam filme, locavam jogo. Hoje em dia já não é tão comum, porque a acessibilidade é muito alta. Então é uma questão dos jogos de tabuleiro se popularizarem mais ainda, e aí quem sabe a aquisição seja mais viável. Mas até lá, a locação é uma alternativa muito boa.
Acho que até nesses termos assim, de você pensar no gasto da produção e coisa e tal, faz até mais sentido você ter esse negócio de aluguel sendo incentivado. Eu vejo lá a rotação dos jogos que tem nessa loja muito alta. Assim, o aluguel, por exemplo, o Exploding Kittens nunca tá lá. É uma vez por semana, talvez se você sair correndo, você encontre lá. Porque é um jogo que sai o tempo todo. E se todas aquelas pessoas comprassem o jogo, não só a quantidade de papel que seria gasto imprimindo, porque, beleza, você joga o jogo uma vez, assim, você joga outra, mas que nem você disse. Depois de um pouco, cansa.
Vai ficar encostado.
Né? Então eu acho que é uma solução muito boa, assim,
sim.
O lugar de jogos. Quando eu era criança, a gente morava na Itália, minha família. E a gente ia numa casa de jogos lá, que era chamada Casa de Sole, acho. Eles faziam aluguel de jogos, assim. É uma parada que tinha há muito tempo atrás. Hoje a loja tá lá ainda funcionando, existindo, você ia lá, jogava também e tal, e alugava o jogo. E, nossa, eu e meu irmão, a gente passou a nossa infância inteira jogando cada semana uma coisa diferente por causa disso. Seria realmente inviável comprar tudo que a gente jogou. Porque é uma solução fantástica, assim.
Sim.
Você não gastar muito e, normalmente, quem aluga os jogos, quem fornece os jogos, recebe os jogos de graça ou paga uma quantidade muito menor de dinheiro pelo jogo, que é representante, coisa e tal. E, então, acho que vale muito mais a pena que você investir no jogo para comprar. Justamente para ele não ficar parado.
Outra forma de você conseguir jogos de uma forma mais barata são os financiamentos coletivos, né?
Sim.
Tem o Catarse, se você entra na seção de jogos lá, tem muitos jogos que às vezes são muito bacanas, que eles fazem vídeo explicando as regras já antes do jogo ser lançado. E aí você consegue pagar por um preço um pouco mais barato, porque é financiamento coletivo, antes do jogo ser lançado, e você tem acesso a ele na sua casa. Acho bem bacana. Só tem que tomar cuidado com uma coisa.
O Léo tem uma história bem boa pra contar pra vocês.
Eu frequento muitos sites de financiamento coletivo e recentemente financiei um projeto no Kickstarter, que é o americano. Então você paga em dólar e tal, só que foi o primeiro que eu ajudei. E eu não sabia como funcionava. Não previ que ia ter frete pra pagar. Por sorte, eu não fui taxado pela receita, mas o que era 100 dólares virou 300, que daí com frete virou 400, virou quase R$600 a parada. E aí, eu ainda, desastrado como sou, não li direito as entrelinhas e era só a expansão do jogo. Ou seja, eu tenho o jogo lá lindo, com umas miniaturas maravilhosas, mas eu não posso jogar. E eu não sei o que fazer com ele, porque no Brasil ninguém joga. E aí ficou isso, assim, um dinheiro mal investido, sabe?
O esquema é comprar o jogo base.
O jogo base no Brasil tá R$2.000.
Oh, mas vejam só. É que as miniaturas, no caso, elas são de ouro e vêm com ornamentos de diamante. Então...
Poderia ser, eu poderia vender elas pra fazer uma grana, mas não é o caso.
Bom, então, isso é um problema. Pelo menos é uma história.
Bom, tem um jogo de R$2.000 e não lembro o nome do jogo.
Ah, é Shadow... É que eu não lembro o resto. É Shadow.
Legal esses jogos de financiamento coletivo é que nascem uns diamantes, umas gemas desses financiamentos que acabam se tornando o jogo padrão do gênero. Por exemplo, acho que um clássico que já existia há muito tempo, é um jogo tão antigo, a mecânica desse jogo é tão antiga que ele é de domínio público já, Mas o que mais popularizou e que virou o chefe, assim, o carro-chefe, assim, digamos que foi o lobisomem, o werewolf. É um gênero de blefe, o jogo de identidades secretas e blefe, onde cada pessoa tem a sua personagem específico, e é sensacional para jogos em grupo, party games, qualquer um pode entrar e sabe jogar. Não tem regra complexa, é só questão de blefe, enganação, diálogo, lógica, dedução. Então não requer uma montagem de tabuleiro. Então ele é um bom jogo party e por isso ele se popularizou tanto. E foi simplesmente por questões de financiamento coletivo.
A gente jogava Werewolf Tears to Lear, que é uma versão anterior desse Ultimate, que ficou bem popular. Que ele também era bem legal, que ele daí o desenho bem diferente, assim. Mas o que se fala original é Máfia, que era o original do Werewolf. Era simples, era só o cara da Máfia que era o traidor e os outros que iam procurar o traidor. Não tinha esses poderes, né? Diferentes. Que também deram uma outra cara, né? Acho que o Werewolf ficou legal pela ambientação dele. Sim. Achei interessante. O lobisomem.
É interessante pensar que na noite eles se transformam em lobisomens, aí no dia eles voltam a virar humano, então ninguém sabe quem é quem.
Exato, aí tem a questão da feiticeira, aí daí tem tipo, nossa, aí tem o agente, são novos interessantes.
E por deixar o jogo paranormal, você pode adicionar classes que fazem sentido às habilidades. O Mafia, ele ficava limitado, porque ele era mais realista, sabe? Ele era mais pé no chão. Você não tinha como colocar uma bruxa no meio dos mafiosos. Até poderia, mas ia ficar um pouco peculiar, talvez. Agora, no Ultimate Werewolf, você coloca tudo. Tem até um Frankenstein, fantasma, tem de tudo. É uma beleza.
E é uma mecânica que ela acabou sendo adaptada pra board game mesmo. Adoradores de Cthulhu, ele segue a mesma lógica.
Sim.
Tem um narrador, que é o mestre do jogo, e...
Tem uma alternativa, assim, também, que segue esse estilo, que eu gosto um pouco mais que o Werewolf. Eu gosto muito do Werewolf também, que é a mecânica do The Resistance. Tem a versão também que chama Avalon. E acho que o que é legal é que ele tira da necessidade, tipo, de um narrador que não participa, porque todo mundo participa do jogo. E uma outra vantagem que eu acredito nesses dois jogos é que você não é eliminado do jogo. Eu acho isso muito legal, porque o Werewolf é muito chato quando você é o primeiro que morre, e você passa, sei lá, meia hora, pelo menos, assistindo. Yeah. É legal assistir também, mas depois de um tempo, sabe, tipo, você não conseguiu fazer nada. Você morreu na primeira noite. Aí você tem que esperar tudo acabar.
Você morre jogar duas partidas seguidas na primeira.
E a gente tinha um grupo que sempre matava aquele carinha na primeira vez. Eles sempre matavam ele, cara. Então se ele não morria de primeira, ele era um lobo, certeza.
Sou eu do meu grupo.
Acho que todo grupo tem. A gente tem o cara sempre traíra. Todos os jogos que ele joga, coitado, o cara sempre traíra no jogo.
Vejam
ele
só.
É sempre o primeiro a morrer, então.
Vocês estão me descrevendo. Mas isso é uma característica interessante. Os jogos de tabuleiro, eles tendem a evitar, principalmente os Eurogames em geral, eles tendem a evitar a eliminação de jogador. É por isso que eles funcionam num sistema de pontuação. Então pode ter certeza que esses joguinhos de 4, 5 jogadores vai ter aquela pontuação circundando o tabuleiro, vai ter um sistema de acúmulo de recursos para ver quem vai ganhar no final. Ao contrário dos jogos mais americanizados, que eles têm um sistema de eliminação, como, por exemplo, o Lobisomem, o King of Tokyo. King of Tokyo, se você der azar, você é eliminado na segunda rodada. E é isso aí, vai ficar assistindo o resto do jogo.
Mas
e os monstros se matando lá e você, ganancioso que ficou em Tóquio, foi morto. Então, acaba acontecendo. Outro jogo que tem eliminação é o Cash and Guns. Muito divertido, mas também se você jogar de forma sem escrúpulos, tá ferrado, tá eliminado. E os TCGs, em geral, quando tem multiplayer, acaba também tendo eliminação. O próprio Magic, se você não for muito cuidadoso no mesão, você vai ficar um bom tempo assistindo os outros jogarem porque você foi eliminado.
Outra coisa que sempre me atrai nos board games é a questão das artes dos jogos. São sempre muito massa.
Nossa, melhorou muito nos últimos anos.
Sim, com certeza. Que vem junto com a coisa da temática, né? Que o Harry já comentou. São sempre coisas ou muito legais, muito bem feitas, ou inovadoras, no caso. Eu que sou meio beat, assim, pra antropomorfia. Então, aquele jogo Mice and Mystics, eu acho, assim, muito bom. Porra, botou um ratinho, um sapo de armadura, eu já comprei.
E o chefão é um gato.
Cara, o chefão é um gatinho.
Não tem como não querer jogar esse jogo.
Acho legal que a Board Games, ele tem um mainstream artístico pra algum tipo. Pegar alguns jogos, segue o mainstream, tipo, do Magic ou Zombicide, Small World, eles seguem tipo aquele mainstream do meio cartoon, assim, mas com bastante cor, igual os jogos eletrônicos também tem, tipo, o estilo WoW, o estilo assim que tá pegando, o estilo mobile. Só que o board games, como ele tem muita produção independente, e também por ele ter vários conceitos tão diferentes, acho que tem uma liberdade artística muito grande. Isso que eu acho muito legal, assim, tem jogos que a arte, a ilustração é muito mais um design gráfico, e funciona, sabe? Isso que eu acho bacana, assim, dá pra você fazer uma arte que vai chamar atenção, tipo, bem parecida com o que é hoje popular e também é, comercial, mas você pode tentar inovar com uma coisa, assim, mais elegante, sabe? Eu acho muito legal isso, assim.
Ele abre margem pra muita coisa, né?
Um jogo que eu acho que explora bastante isso do gráfico, de ilustrações, é o Dixit, que cada edição ele pega um ilustrador diferente, que imagina todo aquele universo cheio de coisas loucas acontecendo. Sob a visão de cada um desses ilustradores. E tem uma edição lindíssima que tem foil nas cartas,
uhum,
que eu tava querendo comprar agora pra tal.
Já sabe o presente dele. Por exemplo, o Munchkin, que você citou, né? Ele é um jogo que tem uma arte muito simples, mas ele funciona pro conceito dele, né? Talvez se você fosse fazer um jogo assim, eletrônico, você não ia conseguir vender tão fácil, porque hoje os jogos eletrônicos são muito apelativos. E o jogo de mesa, como você tem a cartinha impressa, o design gráfico, você já consegue também, às vezes, fazer uma arte diferente, simples ou até zoada, se você quiser. Uhum. Então tem jogos, às vezes, que não tem uma arte impecável, mas porque o jogo é bom e você tá e o material gráfico dele é bom, ele compensa.
E as caixas dos jogos também estão muito, sim, mais bonitas. Antigamente você pegava as caixas de jogos, era uma foto tosca de umas pessoas jogando numa mesa, tipo...
Um cara feliz.
É, com um cara feliz, aquelas crianças loiras, assim... E hoje não, hoje a capa do jogo, a caixa, ela já conta a história do que é o jogo. Então você entra numa livraria hoje não só pra comprar livro, mas pra comprar jogos pela caixa. Não,
e dá um medo isso, assim, às vezes eu vejo um jogo assim que tem uma capa massa, com os magos assim, tá... Mas será que esse jogo é bom? Eu tô na dúvida, tipo, vou na internet ver a mecânica.
É, uma faca de dois gumes. É perigoso.
E esse é muito o caso do Abyss, esse nome do jogo.
Sim, Abyss, que tem a cara de
isso,
peixão ali na capa.
E quando a gente tava numa dessas casas de jogos, o dono, ele tava contando a história que esse Abyss, ele veio com algumas caixas diferentes. E as próximas edições vieram com ilustrações diferentes na caixa. E muita gente queria a caixa com tal ilustração. Só que o jogo, todas as caixas, elas têm o mesmo código. Então as pessoas sempre tinham um problema de que elas não conseguiam pegar a caixa que elas queriam. Então elas compravam online, só que na loja online o jogo é um só, ele só tem um código. Então você vinha meio que sortido, assim, as caixas que você pegava.
Que derou.
É, exatamente. Falar em Abyss, a arte do Abyss é uma arte. O jogo, ele é um jogo simples, tecnicamente ele não precisava de tudo aquilo, mas é um jogo que usa da arte pra promover o gameplay. Então é um jogo que dá pra usar como um bom exemplo em questões artísticas.
Eu acho que a gente, sendo uma escola de arte também, é legal falar disso, assim, porque é um trabalho que sempre quando surge, assim, dá gosto de fazer, né?
Uhum.
Eu não tive muitas oportunidades de trabalhar, trabalhei em poucos, e sempre torço, assim, quando chega um cliente, assim, que é board game, eu falo, cara, espero que seja quente, espero que seja bom. Uhum. E às vezes o orçamento é muito baixo também, essa questão do custo que a gente já falou, né? Pra quem produz também é muito caro, você fazer 60 cartas num jogo pra ilustrar é difícil, né? A gente tem alguns outros professores que também trabalharam, né? Inclusive, uhum, o Eric... Trabalhando numa expansão do Zombicide. Eu trabalhei num jogo de cartas chamado Mahayota. E trabalhei no Warhammer, mais no livro do Warhammer. Eu cheguei a trabalhar, assim, num jogo de tabuleiro que, tipo, eu possa pegar, assim, o jogo. E é muito legal, esses jogos que eu já peguei, assim, você tem uma carta que você fez, assim, física, uhum, é diferente de você trabalhar só com videogame. Então, eu acho muito legal, assim, essa parte da arte, porque mexe também com a gente. Uma coisa, assim, nossa...
Bom, outra questão interessante dos board games, os jogos em geral também, é a aplicação que eles têm. E uma aplicação que eu acho extremamente eficiente é o uso deles na educação. Os board games, justamente por abordarem conceitos como estratégia, diálogo, pensamento rápido, blefe, tomada de decisão, manejo de recursos, são todas características que são fundamentais para a formação de uma pessoa. Então, eu acho que...
Principalmente o blefe, né?
Principalmente o blefe. Ah, o blefe é importante no dia a dia.
No seu caso, né?
Talvez o blefe nem tanto. Mas essas outras coisas são realmente importantes na formação. E eu acho que justamente por terem essas características fundamentais na formação de um indivíduo, misturado com o lúdico, eu acho que é sensacional para o uso em sala de aula. E não só em sala de aula. Biblioteca, deixar armazenado numa sala de jogos que algumas escolas possuem, ou em laboratórios de atividades dinâmicas. Eu acho que é uma ferramenta muito sensacional para um professor usar com seus alunos. E os alunos, obviamente, vão gostar porque vai ser uma coisa que foge do padrãozinho, foge da casinha, aquela coisa mais... É uma coisa dinâmica, eles gostam de coisa dinâmica. Eu costumo aplicar alguns jogos com meus alunos, principalmente com a mecânica do lobisomem. E eu modifico de acordo com o que combine com o tema. Então, por exemplo, se o assunto é seja biologia ou seja inglês, eu posso manipular o jogo de forma com que a mecânica fique igual, mas a temática seja de acordo com o que eu esteja ensinando. E funciona muito bem. Eu adaptei a mecânica do lobisomem para ecologia e interações ecológicas. Ficou muito divertido, os alunos gostam bastante e acaba fixando mais na mente deles o conteúdo. Porque eles vão estar usando do jogo, vão estar se divertindo. Não vão
Como é que você resolveu os personagens nessa temática?
Ah, na real, eu não deixei os personagens tão amplos, porque querendo ou não, para nós que estamos acostumados com jogos de tabuleiro, é fácil absorver as regras. Mas muitos dos alunos, eles não absorvem com tanta facilidade. E é um curto tempo de aplicação. Então você precisa deixar o mais simples possível. Então, por exemplo, vou usar como exemplo o lobisomem. Que tem o lobisomem, você pode colocar... O que eu fiz de ecologia foram com animais noturnos. Então, por exemplo, o lobisomem, ele era simplesmente um lobo. Que em Alcateia, junto com os outros lobos, acordavam à noite para caçar as presas. Então tinha o time dos predadores e o time das presas. O time das presas, por exemplo, poderiam ser compostos... O morcego, por exemplo. O morcego, animal noturno, através da ecolocalização, descobria quem era quem. Então ele assumiu o papel do detetive, da vidente, etc. Por exemplo, o gambá, que é outro animal noturno, ele usava da glândula de fedor para proteger outra pessoa. Então, se alguém fosse atacar alguém, ele chegava lá e tacava fedor e esse predador fugia. Então, ele funcionava como um guarda-costas, um médico.
Aí as presas tinham que se...
Isso, as presas trabalhavam em equipe, usando suas habilidades noturnas para impedir que os lobos comessem. E quando amanhecesse, aí elas tinham que juntos tentar... usar das suas capacidades interativas ali pra jogar eles pra fora da floresta.
Onde é que compra?
Não compra, mas tem disponível. Acho que eu disponibilizei em... Porque como foi parte do meu trabalho de TCC, ele tá disponível pra uso de qualquer pessoa. Então,
pra usar nas escolas.
Aí é só imprimir e jogar. Então é bem divertido.
Legal.
E eu acho que é uma coisa que, infelizmente, é muito raro hoje em dia no Brasil. Os jogos, muitas pessoas produzem jogos para aplicar em sala de aula, mas são jogos clássicos, são aqueles jogos de trilha, super trunfo, pergunta e resposta, perfil. São jogos legais, mas eles não vão colocar o aluno no papel ativo, eles vão colocar o aluno no papel passivo. Ou seja, a mesma coisa de sempre.
Tem um exemplo, trabalhei um tempo no MAI, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal, e lá eles tinham um RPG, que o museu que produziu, inclusive o professor aqui da escola, o Daniel Freire, participou, que é um RPG que tem toda uma temática indígena, né? Então eles distribuem para as escolas, para os alunos jogarem. Uma proposta muito interessante, muito, muito bacana também.
São raros, RPG é um que se enquadra perfeitamente. Porque o RPG, ele coloca o aluno num papel extremamente ativo, onde a tomada de decisão dele vai impactar o jogo, e ele pode aprender com isso, ele reflete com isso. Então isso tá faltando, infelizmente. Seria legal se isso se popularizasse e começasse aí os jogos de tabuleiro, assim como eles estão surgindo no nosso dia a dia, em termos de lazer, surgisse nas questões de materiais didáticos e paradidáticos nas escolas. Passinhos de bebê. Passinhos de bebê.
Então, eu acho que pra gente ir amarrando já pro final desse episódio, eu acho que a gente pode fazer aquela sessão básica de recomendações que vocês indicam pra galera aí.
Bom, eu vou indicar, são particularmente meus favoritos, que eu já citei alguns, mas vai lá a indicação, provavelmente muitas pessoas já jogaram. Um competitivo, meu jogo competitivo favorito disparadamente é o Game of Thrones, The Board Game, justamente pela questão estratégica envolvendo ele. Não tem muita sorte, então... É o que as suas ações vão definir o rumo do jogo. Se você fez uma cagada, a culpa é sua. Não é do jogo. E tem a questão do blefe, das alianças que você tem que fazer. E eu adoro jogos de blefe. Eu quero tentar ter todos os jogos de blefe que existem.
Por que será, né?
Eu simplesmente adoro eles. Então, justamente ligando isso, eu aconselho também o Werewolf, Ultimate Werewolf. Na minha opinião, o melhor jogo de blefe que há. E jogo cooperativo, o melhor de todos, Eldritch Horror. E suas expansões são simplesmente... Não há como descrever esse jogo. É simplesmente, se você quer jogar um jogo cooperativo bom... Muito bom, Eldritch Horror tá aí na lista dos melhores, assim, pode ter certeza.
Eu posso indicar o Dixit, que é um jogo que eu não sei como explicar, porque ele não tem, dá pra jogar ele de várias formas, mas o fato é que cada carta possui uma ilustração extremamente complexa, com objetos estranhos e ações estranhas, e você cria ou um storytelling em cima daquilo, ou simplesmente... fala uma palavra que está relacionada com aquela carta para os outros jogadores adivinharem. E um outro jogo que eu joguei recentemente que eu gostei bastante, inclusive eu acho que o Harry estava junto, foi aquele Coops.
Coop? Acho que eu não sei Coop.
Coop. Que é um jogo de blefe também. E que envolve vários personagens, cada personagem possui um poder, vamos dizer assim, só que diferentemente do Werewolf, ao longo do jogo você vai trocando de personagens, então o blefe fica mais forte, porque às vezes você é determinada carta, às vezes não é, e envolve dinheiro e roubar dinheiro.
E também tem a questão de você poder usar a habilidade de qualquer personagem, independente se
você
tem ele ou não.
Que você é qualquer carta, então...
Demora que você não sabe que mais que você é, porque as cartas você não sabe.
É um jogo exatamente parecido que é Masquerade, que é tipo como se fosse um baile de máscaras, então as pessoas estão trocando de máscara. E cada poder, você pode ter qualquer uma, você pode ver a sua carta, tipo,
eles legal, são bem parecidos. Bem, eu acho que a diferença primordial entre esses dois é que no Masquerade você não sabe o que você tem, a não ser que você gaste uma ação pra ver. Já no Coop você pode ver a qualquer momento o que você tem. Então o blefe no Coop é muito forte. Você pode sempre ver o que você tem.
Masquerade é uma loucura, tem um personagem que bagunça tudo. Eu também, eu gosto muito de party games, então vou falar uma alternativa pro Werewolf, como eu falei, é o The Resistance Avalon, que também é semelhante. Mas também tem um outro que é o Resistance Avalon, você não elimina. Tem outro que você elimina que eu acho muito legal, que é o Bang, que é tipo um Werewolf de faroeste, assim.
Bang é muito.
Aí você, eu acho muito legal porque todo mundo vai se matando, assim. E aí tem um cara que é o xerife e os outros caras você não sabe quem que é o bandido e quem que não é. E você vai se matando com a arminha, aí é muito massa, assim. Cada um tem habilidades diferentes, então acho que vale a pena você dar uma olhada nesse jogo.
Bang. Eu tenho um ódio profundo por Bang, porque eu não passo de um turno naquele jogo. A galera gasta todos os Bangs em mim, é um saco. Mas se você não é odiado pelo seu grupo, é um jogo bem bacana.
Toda certeza eu vou recomendar o Exploring Kittens. É um jogo super simples, super pequenininho e é muito engraçado, dá pra você se divertir só vendo as cartinhas. É um jogo de você meio que ferrar o amiguinho, assim, tem vezes que você faz isso explicitamente olhando pra cara dele, assim, que é muito engraçado também. De cooperativo, Zombicide, porque Zombicide pra mim mora no meu coração. É um jogo muito bom, tem muita sorte nele também. E tem vezes que você começa a jogar e em 5 minutos você morre, assim, que é muito triste. Mas, um pouco de estratégia, assim, eu acho ele muito legal por causa disso. Assim. E o mais legal dele, o manual dele é um livro, assim. Tem várias missões e cada missão você constrói o mapa de uma forma diferente. Daí tem objetivos diferentes, e dependendo do número de pessoas. Tem essa parte da imprevisibilidade do jogo dentro, que também muda bastante. E é muito legal, com certeza é um dos jogos que eu mais recomendo.
Os jogos que eu mais gosto também já foram recomendados, então eu vou recomendar duplamente, que são... o Eldritch Horror e o Zombicide como um jogo cooperativo. O Dixit como um party game também, que é muito legal. Você joga infinitas vezes e você nunca enjoa do jogo. Mas um tipo de jogo que não foi recomendado, que são jogos de recursos. Por exemplo, Citadels é legal.
Nossa,
e o Seven Wonders, que é um jogo que eu gosto pra caramba, que é muito legal também.
Um de recursos que eu acho bem legal também, que eu acho que a gente não pode deixar de recomendar, é Catan, né? Porque Catan é o... paizão ali de recurso, tem blefe no meio também.
Expansão,
é interessante,
né?
E tem muita expansão, muita variação. Outro de recurso, calmo, é um jogo pacífico. E isso é legal também. Às vezes você só quer jogar, você não quer pensar, você só quer ficar de boa, tomando um cafezinho ali, jogando. Então, o jogo de recurso bacana é Takeno, e sem falar que tem um pandinha, você pode controlar um pandinha e querer ser bambu. Não tem coisa mais agradável que isso, é um jogo super fofo. E um outro jogo também de recurso que é sensacional é o Terraforming Mars. É, basicamente, você tem que deixar o planeta Marte habitável, então você tem que manejar oxigênio, planta, bem divertido.
Então a gente vai encerrando mais uma sala 1604 por aqui. Se você gostou desse papo aqui sobre board games que a gente fez, temos outros episódios sobre outras modalidades de jogos. Nós temos um episódio sobre mobile games, outro sobre jogar nos consoles. E se você se interessa também, nós temos um episódio sobre Magic the Gathering que a gente fez, um dos primeiros podcasts. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram e não deixou um like no começo, aproveita para deixar agora. Se você tem algum comentário sobre o episódio, se a gente falou alguma bobagem, ou se você quiser recomendar algum board game, comenta aí embaixo nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em ler e quem sabe falar no próximo episódio. Valeu todo mundo aqui pela presença. Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigado, gente.
Obrigado.
Obrigado.
Valeu, gente, e até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau.